Gente como a gente. Uma proposta para derrubar mitos, preconceitos e discriminações. Gente como a gente. Apresentação: Roberto Rios. Gente como a gente.
Estamos iniciando mais um programa Gente como a Gente, uma proposta para derrubar os mitos, os preconceitos e as discriminações. Nós vamos continuar com a entrevista com o Fábio Adiron, que é professor profissional de marketing, e estava contando para nós no programa anterior sobre toda a vida dele com o filho Samuel, que tem 8 anos e nasceu com síndrome de Down. Então, tudo que ele aprendeu, tudo que o Samuel ensinou para ele, né, tudo que ele ensinou para o Samuel, essa convivência que já disse no outro programa foi maravilhosa. Deus deu uma bênção para ele, o Samuel, e a outra?
Letícia.
E a Letícia, né? Hoje, uma família que tem uma cultura assim, maior do que o normal, porque sabe conviver com as diferenças. Isso é muito importante. E nós vamos, nesse programa, explorar um pouquinho a questão da educação. O Fábio estava dizendo que logo de início começou a estudar bastante sobre síndrome de Down, começou a questionar as questões se ia para uma escola especial ou se não. E a partir dos 2 anos de idade você já se definiu como, digamos assim, um pretenso educador?
Ou pelo menos um pretenso pai inclusivista. esse processo, assim, a gente chegou a visitar algumas escolas especiais, e na verdade o que a gente viu, a gente não se sentiu confortável.
Então, escolas assim, especiais?
Escolas especiais.
Tá.
E aí a gente começou aí para essa questão de, e por que não a escola comum? E aí obviamente no meio dessas leituras a gente viu que existia todo um movimento que já estava vindo antes da gente em direção à educação inclusiva. Então, na verdade, eu falo que eu fui pego por essa onda. Eu não sou provocado por essa onda, mas eu fui pego por essa onda. E a gente começa a ver uma série de benefícios para uma série de pessoas na questão da educação inclusiva.
Primeiro, explica para os nossos ouvintes o que é educação inclusiva.
A primeira coisa que é importante a gente entender é que educação inclusiva, a proposta da educação inclusiva, é que ela seja uma escola de qualidade para todo mundo. Ou seja, uma escola inclusiva não é inclusiva porque ela aceita uma pessoa com deficiência. Ela pode não ter nenhuma pessoa com deficiência.
Mas tem a capacidade para.
Não é nem a questão de... Porque não é a deficiência dentro da escola que faz a inclusão. É a escola poder ser boa para quem tem deficiência, para quem não tem deficiência, para quem é branco, para quem é preto, para quem é pobre, para quem é rico, para quem aprende rápido, para quem aprende devagar.
Para quem tem facilidade com matemática,
para
outro tem facilidade com arte.
Para tá? Então, acho que é uma coisa muito importante a gente entender isso, porque muitas pessoas acham assim, a inclusão é colocar deficiente dentro da escola. Não é. Inclusão é ter uma escola que atenda às necessidades daquela comunidade que frequenta aquela escola. Tá? Eu lembro que uma vez eu estava falando... Fui fazer uma palestra para os professores de algumas escolas, para algumas escolas que estão ali em volta da favela Heliópolis. Estava falando, obviamente, minha visão há mais tempo atrás, inclusive, tinha muito mais a ver com síndrome de Down, e a professora falou assim, mas incluir criança com síndrome de Down é muito fácil. Falou assim, o problema é incluir criança que sofre abuso sexual em casa. Difícil é incluir criança egressa da FEBEM. Então, inclusão não é simplesmente pegar uma criança com deficiência e dizer assim, ela está dentro de uma escola comum. É ter uma escola que possa atender toda a diversidade do ser humano. Então, isso é uma escola inclusiva. Que, obviamente, vai passar pelo fato de que aquela comunidade também vai ter pessoas com deficiência, porque hoje as pessoas com deficiência são quase 15% da população brasileira. Tá? A outra coisa importante de entender de inclusão é que existia um conceito anterior à inclusão, que era o conceito da integração. O conceito da integração ele dizia o seguinte, nós vamos preparar as pessoas com deficiência para que elas possam acompanhar as escolas comuns. Ou seja, eu jogava toda a responsabilidade em cima da pessoa com deficiência. Ou seja, se você conseguir se preparar para acompanhar a escola comum, eu te aceito. Se você não conseguir, o problema é seu.
Uhum.
Tá? Quando eu falo de ambiente inclusivo, eu estou dizendo que é o ambiente que se transforma para receber a pessoa. Então, eu falo que o caso típico é o caso ou da escada, ou do elevador, ou da rampa. A integração dizia assim, a pessoa que anda com cadeira de rodas, que alguém ajude ela a subir a escada. A inclusão diz, não, eu me preparo para receber essa pessoa. É a mesma coisa a escola. A escola, ela se prepara para receber pessoas de todos os tipos. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que a nossa educação está focada em ensinar na média. Tá? Então o professor, ele é preparado pela escola normal, pela faculdade, para chegar na classe e dar aula. Eu vou dar uma aula na média, para que quem está da média para cima aprenda tudo, quem está da média para baixo vai procurar reforço. De novo, mesmo para um aluno que não tem deficiência, procurar reforço escolar significa integração. Você se prepare para acompanhar os outros.
Certo.
Tá? Então, essa é a briga da inclusão. Estou dizendo assim, escola, você tem que ser boa o suficiente para ensinar também aquele moleque que não sabe matemática. Para ensinar aquele moleque que não está conseguindo abstrair. Então, para a professora olhar para a classe, mesmo com 40 alunos, ela descobriu que ela tem 40 indivíduos, ela não tem uma massa igual.
Cada um com a sua personalidade.
Cada um com a sua
capacidade de aprendizado.
Com as suas competências diferentes.
É, tem um livro que fala das 8 inteligências, né?
Existe, assim, o primeiro que existia um conceito há muito tempo atrás, que se media inteligência por QI. Na verdade...
É um conceito já superado, quase.
Assim, na verdade, o QI mede um dos tipos de inteligência, que é a inteligência abstrata, cartesiana, mas ele não é um identificador de inteligência. O outro conceito que existia é que inteligência era uma coisa inata. Ah, aquele menino é inteligente porque ele nasceu assim. A inteligência é genética. E o que a gente aprende aí com os educadores e com os psicólogos, tipo Piaget, Vygotsky, é que a inteligência se constrói. E se a inteligência se constrói, ela se constrói em qualquer pessoa. E não só com as pessoas que não tenham nenhum comprometimento.
Praticando, exigindo, coisa desse tipo?
Eu acho que o ponto de partida, eu falo que o ponto de partida é o olhar. Se eu olho para uma criança com algum tipo de dificuldade e fico olhando para a dificuldade dela, se eu me focar no déficit, eu vou criar aquela criança para ser um deficiente. Tá? Porque o meu olhar vai ser daquele jeito, eu vou tratar ela daquele jeito, eu vou trabalhar daquele jeito e vou educar ela daquele jeito. Então a minha educação vai ser deficiente também. Se eu olho para a criança com o olhar das suas capacidades, das suas competências, eu estou preparando aquela criança para ser competente. Significa que ela não vai ter limitações? Ela vai ter limitações. Um cego, por mais que eu trabalhe as competências dele, ele não vai passar a ver. Mas eu vou trabalhar os pontos fortes dele e não os fracos. Não adianta tentar ficar resolvendo o ponto fraco. Eu brinco que quando... Isso aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com todo mundo. Eu era muito ruim de biologia na escola, sempre fui péssimo. Não entendo com esse negócio.
Dois.
O que acontecia? Ficava de exame em biologia e qual que era a questão natural dos pais e das mães? Aula particular. Então eu ganhava reforço naquilo que era ruim, que eu era ruim. Se eu reforço aquilo que eu for ruim, além de eu continuar ruim naquele negócio, porque não vai resolver, eu ainda vou não gostar daquele negócio. Mais ainda. Tá?
Você vai ficar mais tempo fazendo o que não gosta.
No fundo, eu gostava de português e matérias de humanas, então, se minha mãe tivesse essa visão há 30, 40 anos atrás de competência e não de déficit, ela teria me colocado para ter professor particular de português, de história, de geografia. E eu seria melhor ainda naquilo em que eu era bom.
Então você é favorável àquela ideia de que nós temos inteligências diferentes. Por exemplo, tem pessoas que têm mais facilidade para matemática, outros têm mais facilidade...
O cérebro é um grande mistério.
Português,
ainda.
Outros têm para
arte. Com certeza, mas com certeza. Seja por uma questão...
E aonde a pessoa tem mais facilidade de explorar aquilo.
Claro. No fundo, é isso que eu tenho que fazer.
Fazer um gênio daquilo lá.
Não sei se fazer um gênio, mas fazer alguém que seja competente, porque tem uma outra questão. Quando eu olho para o meu filho de 8 anos, eu tenho que olhar para o meu filho de 20 anos, de 30 anos. Ele tem que ter competências para, com 20, 25, 30 anos, ser uma pessoa autônoma. Porque, tudo bem, hoje eu sou pai com um filho de 8 anos. Se você for olhar a expectativa de vida de todas as pessoas, inclusive das pessoas com deficiência, tem aumentado brutalmente. Quer dizer, hoje a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down já passa dos 60 anos. Quando ele tiver 60 anos, eu não estou mais aqui.
Certo.
Então, ou eu preparo ele para ser um cidadão autônomo, e não adianta eu falar, vou fazer isso quando ele tiver 30 anos. Eu tenho que olhar para ele agora e dar autonomia para ele agora e tratá-lo para que ele tenha isso com 30 anos.
Ô Fábio, nós vamos, o Fábio, pai do Samuel, pai da Letícia, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de educação inclusiva no próximo bloco. Eu já vi que você optou pela escola inclusiva e não a escola especial. Só para encerrar esse bloco, por que você é contra a escola especial?
Ah, eu não sou contra a escola especial. Eu acho que a educação especial... ela tem que ser usada naquilo onde existe necessidade do especialista. Na verdade, a educação especial, ela deveria ser um complemento à educação comum. Então, por exemplo, não é função de um professor de português ensinar braille. Tá? Não é função de um professor de português ensinar tecnologias assistivas para uma criança que tem paralisia cerebral. Mas não é função de um educador especial ensinar português. Então, o meu conceito é, aquilo que é comum tem que ser dado por um professor comum. Aquilo que é especial tem que ser dado por um professor especial. O que existe é uma troca de atribuições e responsabilidades que normalmente não funciona bem.
E quem que definiria, por exemplo, a necessidade de uma criança ir para uma escola especial? Médico? Pai?
Normalmente quem vai definir isso vai ser algum especialista próprio na questão que a pessoa tenha. Isso pode variar muito. Por exemplo, é diferente a gente falar de uma pessoa que é cega. Obviamente ela vai ter que aprender alguma outra forma de acesso. Ou braille, ou
leitura, livro que está na moda agora.
Ou via computador, que a gente tem programas, a gente tem... Os cegos hoje preferem ler textos pelo computador, que eles têm sintetizadores de voz. Na verdade, isso, assim, deveria ter... O problema é que a gente ainda tem um nós e eles. Tá?
Uhum.
Um nós e eles, ou seja, nós, a escola comum, eles, a escola especial, ou vice-versa. A educação deveria ser a educação.
Certo. Vamos continuar no próximo bloco falando a respeito de educação inclusiva com o Fábio Adiron, pai do Samuel, pai da Letícia.
A Rádio Boa Nova está apresentando Gente como a Gente. A Rádio Boa Nova está apresentando Gente como a Gente.
Retornamos com o programa Gente como a Gente. E hoje nós estamos abordando o tema educação inclusiva com o Fábio Adiron, que entrou para este meio após ter tido um filho com síndrome de Down. Hoje o Samuel está com 8 anos, depois ele teve a filha Letícia com 6 anos, duas joias dentro de casa, né?
Com certeza.
Fábio, nós estamos falando a respeito da educação inclusiva e nós estamos falando de escola especial. A escola especial também tem, na minha opinião, tem uma outra coisa agravante, que você pode dizer para mim se estou certo ou se estou errado. Você convive com os seus iguais ali, por exemplo, síndrome de Down, todo mundo ali tem síndrome de Down, o outro tem paraplégico, todo mundo é paraplégico, então eles não, os próprios deficientes não vão conhecer as diferenças, né, dos outros.
É, isso, assim, num determinado momento, isso é um problema crítico. Uma pessoa, vamos dizer, se referindo a uma escola para pessoas com síndrome
Você
de Down...
Você referindo, ela não tem referência à criança.
Não. Uma pessoa se referindo a uma escola para crianças com síndrome de Down, ele falava assim, a escola X, não vou falar o nome, mas... Falava assim, a escola X é onde o fulano aprende a ter síndrome de Down. Que era o que ele aprendia lá.
Ele já tem, né?
E a outra coisa que eu acho também é o seguinte, não só a questão do entre iguais, a gente teve o nosso modelo educacional, desde do século XV, ele vem quebrando a barreira do entre iguais. Porque a gente começa numa escola que era só para os nobres, separada de uma escola que era só para o clero, depois de uma escola que era só para os homens, separada da escola que era só para as mulheres. Então a gente sempre teve essa tradição exclusivista. De uns tempos para cá que isso vai se quebrando, mas a gente ainda tem algumas questões que são complexas. Por exemplo, a gente tem escolas, eu não vou dizer em qualquer lugar, porque eu conheço a escola de São Paulo, mas a gente entra em escolas particulares em São Paulo que a gente não vê nenhuma pessoa negra.
Sim.
Quer dizer, não existe nada dizendo assim que é proibido, até porque isso seria ilegal, mas as pessoas não estão lá dentro. E depois aquele menino que sai da escola em que ele só convive com crianças brancas, ele vê uma criança negra no meio da rua e ele tem medo, porque ele acha que aquela criança
não
é bandida.
Eu tive um amigo que os filhos dele já estavam com 8 anos em uma escola em São Paulo, com 7 anos, e ele dizia para nós, meus filhos não conhecem crianças negras. Ele não dizia isso com orgulho, era com orgulho, mas ele dizia, meus filhos não conhecem crianças negras.
E quando
negras.
Chega no mundo real, não sabe como lidar com aquilo. Como é que funciona isso aí? Então, na verdade, essa escola, para ela ser boa para todos, ela traz benefício para um monte de gente. Óbvio que ela traz benefício para as pessoas que estavam excluídas e passam a ser incluídas. Porque elas vão ter um desenvolvimento melhor, elas têm referências mais fortes, quer dizer, eu preciso chegar, eu vejo meu filho, quer dizer, ele não se acomoda no que ele faz. Ele vê o moleque do lado fazendo, ele quer fazer igual. E se ele tem vontade de fazer igual, você pode ter certeza que pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele vai conseguir fazer igual o moleque que está do lado dele. Mas também é bom para os meninos que não têm nada. Porque eles aprendem, desde a escola, a conviver num mundo que é o mundo real que eles vão encontrar aí fora.
Que o outro pode ter um pouco mais de dificuldade, uma forma diferente.
Que o mundo não é uma ilha da fantasia.
Uhum.
Porque algumas escolas são ilhas da fantasia.
É isso que eu ia perguntar para você a respeito da escola inclusiva. Nós, toda vez que a gente fala de escola inclusiva, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, vai, inclusive dos deficientes, inclusive dos paraplégicos, como eu, que uso cadeira de roda, eu estou dizendo eu que uso cadeira de roda, por quê? Porque a gente pensa na questão da acessibilidade. Toda vez fala, essa escola tem rampa, essa escola tem elevador, essa escola tem banheiro adaptado, né? O síndrome de Down, por exemplo, não precisa de
nada
elevador, precisa de rampa, precisa de nada. Então nós pensamos sempre na questão da acessibilidade. Aí você já disse que a escola tem que estar preparada para tudo.
Sim.
Para o síndrome de Down.
Para atender a comunidade que ela tem.
Para o cadeirante. Então tem que ter rampa, tem que ter elevador, tem que ter braille no elevador, tem que ter som no elevador, né? Sistema sonoro. Tem que receber todas as pessoas. Poucas pessoas falam a respeito dos professores. Você já disse para a gente, olha, o professor ele tem que estar adaptado, tem que estar capacitado a dar uma educação para todos,
sim,
independente se tenha ou não pessoa com deficiência. Mas e o corpo geral da escola? O corpo geral que eu digo é o seguinte, diretores, inspetores, pessoal da lanchonete e os próprios alunos também têm que ser preparados?
Não.
Uma escola inclusiva?
Assim, eles têm que ter preparado no sentido de não ter...
Você dê palestras.
Vamos assim, de se despir dos seus preconceitos, tá? Às vezes alguns têm até um pouco de medo, e o medo não é medo, assim, eu tenho medo daquela criança. Assim, eu tenho medo de não saber como lidar com aquela criança. E isso, na maioria das vezes, não depende de formação, não depende de palestra, depende da escola permitir que os pais tenham acesso a essas pessoas. Porque, assim, quem mais entende a respeito da deficiência de uma criança são seus pais. Tudo bem, a gente entende que tem uns que não procuram entender. Mas, no fundo, no fundo, quem mais entende para explicar para o professor, para o diretor, para o coordenador pedagógico, para o faxineiro, para o professor de ginástica, é o pai. Ele pode chegar tranquilamente para o pai ou para a mãe e falar assim, mas eu posso fazer isso com seu filho? E, normalmente, vai poder. Quer dizer, se ele tem dúvida, ele tem um recurso que está muito próximo dele. As pessoas têm muito aquela visão, tipo assim, ah, eu preciso esperar a escola organizar uma palestra sobre o assunto tal, com especialista não sei o quê. Isso não se viabiliza, a pessoa nunca sabe como é que vai lidar. Conversa com o pai, conversa com a mãe. Abre a porta da escola para o pai e para a mãe conversarem com essas pessoas. Tá? E isso é muito um primeiro momento, porque depois do primeiro momento, quando começa a conviver ali no dia a dia...
As crianças são as que pegam mais rápido, né?
Não, e que começam a perceber que o negócio não é tão complicado quanto parecia ser, tá? Ah, não, as crianças... O Samuel entrou na escola com 3 anos. Com 3 anos não existia muita diferença de desenvolvimento... E eu diria que hoje, talvez, por causa da escola, também continua não existindo. E toda vez, todo começo do ano, a gente falava para todos, para a professora, se surgir a dúvida na classe, se você precisar de algum tipo de ajuda, de material... Olha, o Samuel foi agora para a segunda série, que virou a terceira, e até hoje a gente não teve essa demanda. Por quê? Para as crianças, o Samuel é o Samuel.
Sim.
A gente que tem mania de falar assim, ah, aquele é o aluno com síndrome de Down. Não, o Samuel é o Samuel, é o colega deles que estuda com eles desde os 3 anos de idade. Quer dizer, com 8 anos de idade eles estão, para alguns colegas, é o 6º ano que eles estão juntos com o Samuel. É mais um.
Ô, Fábio, nós estamos quase encerrando o nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Uma escola, ela é uma comunidade onde participam ali essencialmente professores e alunos, mas tem, como eu disse, diretores, inspetores, o cara da cantina, os faxineiros, os guardas...
E pais.
Né? E pais, exatamente. A família de todos os alunos, essa comunidade é formada de tudo isso.
Sim.
De pais, da família, de todo esse pessoal. Para que uma escola seja inclusiva, nós temos lá crianças com síndrome de Down, crianças cadeirantes participam da escola. De quem você acha que deve partir a iniciativa para que essa escola melhore com relação a tratar realmente sem barreiras, tratar realmente num estado de inclusão? É do diretor, é do professor, é dos alunos, é da família?
Olha...
Ou de quem tiver mais iniciativa?
A iniciativa, assim, seria difícil eu te dizer de quem que deveria ser. No começo a iniciativa é mais dos pais. Porque, no fundo, no fundo, a gente ainda tem um pouco aquela visão de que isso é um problema dessa família. Depois isso vai meio se dissolvendo. Mas, no fundo, no fundo, quem tem mais oportunidades para trabalhar essas questões é o professor. Porque é ele que passa mais tempo com as crianças. No fundo, no fundo, o professor é o que tem... Assim, ele tem o tempo que ele tem com as crianças dentro da sala. Ele aponta que está ligado em todo mundo, com os pais, com a direção, e é o que passa mais tempo com as crianças.
Então tem que haver uma aproximação dos pais com os professores.
Então, assim, se a gente pudesse, assim, um mundo ideal, que seria que a iniciativa fosse do professor, seria o mundo ideal. Não costuma ser porque o professor, enquanto não tem aquele problema na frente, ele também não vai lidar com ele. Mas a partir do momento que está lá, ele é a pessoa mais qualificada para poder passar a informação para os outros. Porque ele convive no dia a dia com a criança.
Legal. Bom, se as pessoas quiserem entrar em contato, então, com o grupo de estudos ou de trabalho com relação à síndrome de Down, pode passar um e-mail para inclusão@gmail.com. Nós falamos com Fábio Adiron, pai do Samuel, de 8 anos, e pai da Letícia, de 6 anos, que trouxe para nós grandes informações a respeito da escola inclusiva. Obrigado. Fábio.
Obrigado a você pela oportunidade.
A Rádio Boa Nova apresentou Gente como a Gente. Uma proposta para derrubar mitos, preconceitos e discriminações. Gente como a Gente.